jovempan.com.br.
8:01.
Repita.
8:01.
Jovem Pan e o tempo.
Semana bonito, vamos ver como é que fica essa última semana de fevereiro. Patrícia Vieira.
É, a linha da Patrícia caiu, já ela volta com as informações sobre o tempo. Aliás, vindo aqui para a Jovem Pan hoje é bem melhor sair com um dia mais claro, né, professor Vieira? Eu gosto do horário de verão, mas é sempre bom sair com um dia claro, né?
Agora, antes das 6 horas da manhã. Agora, você imagina o que é viver num país que não tem a luz do sol, né? É, ou no hemisfério norte e tal, que é bonito para você visitar como turista. Você passa 2, 3 dias.
Visitar no verão.
No verão.
Você imagina a Suécia.
Você imagina a Suécia.
Visitar no inverno.
Você imagina que esse jeito vai morar na Escandinávia. Deve ser um horror, hein?
Patrícia voltou, José Val.
Patrícia Vieira.
Muito bom dia, José Val. Bom dia também a todos os ouvintes. É verdade, o sol já está alto em grande parte da cidade de São Paulo neste momento. 22 graus é a temperatura registrada nos termômetros, muito sol e temperaturas já começando a se elevar. Devem passar dos 32 graus nesse período da tarde. Lembrando que ontem, no domingo, tivemos a maior temperatura máxima do ano na capital paulista, com 34,3 graus, registrados pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Segunda-feira será, então, mais um dia bastante quente, apenas com sol entre nuvens, entre o litoral e também a região metropolitana. Algumas áreas de instabilidade até se formam no interior do estado, mas não chegam a atingir a capital. A umidade relativa do ar vai caindo um pouco mais no período da tarde, mas ainda não atinge níveis críticos. E no decorrer da terça-feira, novamente teremos um dia bastante ensolarado e também com temperaturas elevadas. Agora, as instabilidades mais típicas de verão voltam à região metropolitana de São Paulo a partir da tarde da quarta-feira. Aí sim teremos aqueles dias bastante típicos da estação e com bastante sol e também temperaturas elevadas. As temperaturas acabam por ajudar a formar instabilidades a partir da tarde e da noite, e aí a partir da quarta-feira é que deveremos ter mais episódios de chuva em forma de pancadas em todo o estado de São Paulo e também na região metropolitana. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8:04.
Repita.
8:04. Consideradas prioridade, ao menos 8 mega obras vão ficar quase 107 bilhões de reais mais caras.
Além disso, o empreendimento sob responsabilidade de empresas alvos da Operação Lava Jato podem ter atrasos de até uma década.
A refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, por exemplo, foi orçada em 7 bilhões de reais, mas o custo pode chegar a quase 62 bilhões de reais.
A obra, sob a responsabilidade de um consórcio liderado pela Camargo Correia, tinha previsão de entrega em 2011, mas só deve ficar pronta em 2021.
O Comperje, no Rio de Janeiro, teve o preço duplicado, chegando a 40 bilhões de reais e a data de conclusão ampliada em 8 anos.
Problemas do tipo são vistos também nas usinas de Belo Monte e Angra 3, na transposição do Rio São Francisco e na ferrovia Norte-Sul.
É inacreditável, né? O caso especialmente da refinaria lá em Pernambuco, próximo a Recife, Abreu e Lima, cujo valor inicial era orçado em 7 bilhões e 100 milhões de reais, o valor atualizado hoje, 61 bilhões e 800 milhões. E mesmo assim, a previsão inicial de inauguração era 2011, passou para 2021, uma década depois. Então, só nessa era custar 7, já está 61. Portanto, você já multiplicou por 9, o valor inicial. Aí você vai descendo e só nessas obras, refinaria Abreu e Lima, Comperje, usina de Belo Monte, Angra 3, transposição do São Francisco, né? A ferrovia de integração Oeste e Leste, a Norte e Sul, que começou no governo Sarney, interminável, o Canal do Sertão, que é uma outra picaretagem. E só isso, o custo inicial dessas obras, só dessas, era de 66 bilhões. Hoje alcança 173, o que dá uma pequena diferença de 107 bilhões de reais. 107 bilhões de reais. Aí alguém vai dizer o seguinte: vamos fazer a reforma da Previdência para cumprir o rumo da Previdência? Então, o senhor José Maria, que trabalhou a vida inteira, que vai receber um salário mínimo, ele vai ter que trabalhar mais 4, 5 anos, porque há um rombo na Previdência. Aí todo mundo é valente. Claro, porque o seu José Maria não tem forma de representação, não pode gritar. Agora, cimentocracia. Essa daqui, invenção brasileira. Péricles inventou a democracia. O Brasil inventou a cimentocracia. Vai ficar elas por elas. Alguém vai ser punido pelo conjunto desse assalto só nessas obras de 107 bilhões de reais? É claro que não. Aí, ninguém é valente. Agora, para tirar o direito do seu José Maria, aquele que trabalhou a vida inteira, aí todo mundo fala grosso. Inclusive os especialistas. Eu adoro os especialistas. Os especialistas, todos não dados. Agora, desse roubo, vai ficar elas por elas. Ninguém fala nada.
Bandidos se passam por promotores e médicos para aplicar golpes.
A Polícia Civil identificou a ação de ao menos 35 criminosos em pelo menos 22 prefeituras do estado de São Paulo.
Em ligações telefônicas, os bandidos se passam por promotores e pedem para funcionários municipais colocarem créditos em números de aparelho celular.
Em contato com pessoas que tinham parentes hospitalizados, os criminosos solicitam dinheiro para compra de medicamentos.
Motoristas Uber dão descontos para corridas por fora combinadas com passageiros.
O valor até é baseado nos cálculos do aplicativo, mas fica mais barato, já que não é preciso pagar a taxa de 25% para a empresa.
Os motoristas oferecem os serviços durante brechas nas corridas normais.
As empresas afirmam que não há restrições sobre a atividade, mas ressaltam que o uso das plataformas dá segurança aos envolvidos.
É, isso virou a casa da mãe Joana, né? Virou a casa da mãe Joana. Inclusive, não tô... é que a gente esquece muito rapidamente no Brasil. Tinha uma denúncia, porque é uma denúncia, que um sobrinho do prefeito anterior, o senhor Jaiminho, era diretor dessa empresa Uber. O que aconteceu? Parece que era sobrinho do Jaiminho, não sei. Como é? O que é aquilo? Essa Uber virou a casa da mãe Joana. Qualquer um pode entrar na Uber. Tem, inclusive, sérias denúncias. Enquanto isso, o taxista que paga todos os impostos, esse é bobo. Voltamos à história. Quem cumpre os seus deveres no Brasil é trouxa, é idiota. Tem de ser esperto, dá golpe. Então, acontece isso. Eu queria saber que tipo de tributação incide sobre esse senhor ou sobre esse que faz a corrida da cabeça dele. Que controle há? Quem ele é? Alguma fiscalização? Não há nada. Virou a casa da mãe Joana, mas isso é herança maldita da gestão Jaiminho. Vamos esperar que a nova gestão entre nessa questão, coloque o dedo nessa ferida, que do jeito que está não pode continuar.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8 e 9.
Repita.
8 e 9.
Se o carro quebrou, se o metrô parou, com o maracujá no estresse não dou. Subiu a gasolina, seu salário acabou. Com maracujá no estresse não domina. Se seu filho não estudou, se o celular quebrou. Com maracujá no estresse não domina você. Enfrente a pressão com mais tranquilidade. Com maracujá, o estresse não domina você.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Você vai ouvir agora algumas letras que vão fazer diferença para micro, pequenos e médios empresários. BNDES MPME. Esse é o novo aplicativo para você acompanhar passo a passo suas operações de crédito com o BNDES, de um jeito fácil e rápido. Já solicitou um financiamento do BNDES no seu banco? Agora é só baixar o aplicativo no seu smartphone. Já disponível para iOS e Android. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Governo Federal.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, tem uma carreta quebrada no quilômetro 61 da Anchieta, na chegada a São Paulo, na saída de Santos, na verdade. A faixa da esquerda está bloqueada, segundo as informações da Ecovias. Um acidente com uma moto no corredor norte-sul, em direção a Interlagos, um pouco antes do Anhangabaú. O veículo já foi retirado, segundo a CT, mas a faixa da esquerda está com trânsito muito lento, segundo as informações da CT. Uma outra informação, tem um acidente, um incêndio, melhor dizendo, em um prédio, em um condomínio, numa das unidades, na rua Manuel de Soveral, número 77. Segundo os bombeiros, a prefeitura regional já foi acionada, mas o fogo ainda está sendo combatido pelo corpo de bombeiros. Aqui no trânsito em São Paulo, 91 quilômetros de congestionamento.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, 8 horas 11 minutos.
Repita.
8 e 11.
Bom, aqui no nosso estúdio já registrando Vera Magalhães conosco. Bom dia, Vera.
Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos ouvintes e a quem nos assiste nesta manhã. Vamos que vamos.
É isso aí. Já temos um convidado. Está conosco o ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Ele estará hoje aqui em São Paulo para a apresentação do plano de modernização e desburocratização da agricultura, o lançamento do Agro Mais São Paulo. Ministro, bom dia. Muito obrigado pela sua atenção.
Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan e os demais seus companheiros de bancada que participam desse programa.
Ô, ministro,
é uma alegria estar com vocês.
Nós é que agradecemos. Ministro, é sempre uma convenção dizer que na agricultura não tem crise e a agricultura carrega o PIB do Brasil nas costas. Eu pergunto para o senhor, é claro que é uma reivindicação sempre constante dos produtores para se desburocratizar a agricultura e também se incentivar o plano safra, a próxima safra deve ser recorde. Eu pergunto para o senhor, esse plano vem de encontro de que maneira para resolver esses problemas, ministro?
Bem, Thiago, esse programa, o Agro Mais, assim que eu cheguei no Ministério em maio do ano passado, eu decidi fazê-lo porque, como consumidor do Ministério, agricultor, que sempre fui ligado à área do agronegócio, eu sempre percebi que nós temos muitas regras, muitas exigências que já não fazem mais parte do dia a dia e que essas leis, essas normativas, elas estão nas prateleiras dos ministérios, elas estão na mão dos fiscais e que podem, em determinado momento, por vontade ou até por uma questão pessoal, puxar uma lei antiga e cobrar coisas que não devem. E também o tempo mudou. A agroindústria modernizou, a agricultura modernizou. E nós precisamos, então, fazer com que o dinheiro que hoje está na mão da ineficiência, que só tem custos, ela passe para a mão da eficiência, que ela seja transformada em benefício da sociedade, com mais investimentos. Então, o Agro Mais vem nesse sentido. Foram centenas, dezenas de mudanças de portarias que fizemos e ainda estamos fazendo. E hoje, em São Paulo, o governo de São Paulo adere a essa ideia, a esse programa, e também vai olhar para a sua prateleira, na sua Secretaria da Agricultura, nos seus departamentos que cuidam de defesa animal e vegetal, e fazer uma limpa. Dizer, olha, o que nós não precisamos aqui, sem perder a garantia da qualidade dos alimentos que o Ministério da Agricultura cuida para o cidadão brasileiro.
Vera.
Ministro, bom dia. O Thiago falou aqui sobre o fato de não haver crise na agricultura e esse ano se espera uma safra recorde aí em várias culturas. O governo, ao mesmo tempo, vem muito mal avaliado, o governo Michel Temer, do qual o senhor faz parte. A agricultura virou uma espécie de esteio para a popularidade do presidente. Na semana passada, ele participou até de uma solenidade para lançamento de um programa menor aí de milho. Vai ser só a agricultura que vai dar boas notícias e isso é sustentável no tempo para fazer a economia voltar a girar?
Oi, Vera, bom dia para você também. Olha, o presidente Temer tem dado todo o apoio ao Ministério da Agricultura, a minha passagem por lá. De fato, a agricultura vem já há alguns anos, nos últimos 10 anos, a agricultura vem sustentando toda a parte de exportação do Brasil. Hoje nós temos mais de 75 bilhões de dólares na nossa balança comercial favorável. Então, esse é um setor que precisa de algumas coisas. Ele precisa ser bem programado, quer dizer, as atitudes e as coisas que dependem do governo têm que ser com antecipação e dizer muito claramente ao produtor agrícola, à agroindústria, como é o jogo e como ele será jogado, e tudo ao seu tempo tem que ser colocado à disposição do produtor. Depois nós temos a decisão do produtor de tomar e fazer os investimentos. E por último, um grande acordo com São Pedro, né, que comanda o nosso clima. Nós precisamos estar com um clima muito bom para produzir. Então, a agricultura é responsável, sim, nesse momento, pela condução ou saldo comercial do Brasil, tem dado tranquilidade à economia de fazer isso. E eu, sinceramente, espero poder continuar ano que vem antecipando aos fatos, dando aos produtores a tranquilidade de dizer: o governo é um governo que não quer atrapalhar, ele é um governo que quer ajudar o setor, que muito tem contribuído para a economia brasileira.
Ministro Maggi, o senhor é um grande conhecedor deste assunto, não é à toa que é o nosso ministro. De vez em quando, nós temos milhões e milhões de toneladas de grãos, inclusive este ano é um recorde. De vez em quando eu leio, ministro, que temos grandes e macro projetos de construção, inclusive de ferrovias, que levariam, que transportariam os grãos no sentido leste-oeste ou oeste-leste. Porque tudo que a gente produz vem de caminhãozinho. Verdade. Até o Porto de Santos. O que há de verdade nisso? Há algum grande projeto, acordo com a China, com o Japão, sei lá, com a Alemanha, para fazer, para desovar essa grande produção agrícola, ministro?
Bem, existem alguns projetos que são projetos, vamos chamar assim, que têm base para acontecer. Outros não passam de retóricas. Por exemplo, a ferrovia que liga o Brasil ao Peru, passando pelos Andes, que atravessa Transpacífico, que chama. Eu, sinceramente, não vejo como fazer um negócio desse e não tem viabilidade econômica, mesmo que o chinês viesse e construísse essa ferrovia e entregasse aos brasileiros para operar. Eu, por exemplo, estou em Mato Grosso, não conseguiria mandar soja para o Pacífico. Eu continuaria mandando para Santos ou para Santarém, para Miritituba, Porto Velho, enfim. Nós temos outros caminhos para fazer isso. Quando nós falamos de infraestrutura, sim, nós temos muitas coisas a serem feitas ainda, tem ferrovias a serem construídas, rodovias. Mas o negócio da agricultura no Brasil, essa agricultura de exportação que nós fizemos, ela é muito nova, ela tem 40 anos. E se nós olharmos nesse período, o Brasil também já avançou bastante nos 40 anos. Várias estradas foram construídas, várias rodovias. Por exemplo, nós lá de Mato Grosso, hoje temos uma ferrovia que liga Rondonópolis a Santos, que foi idealizada e construída por quase toda ela pelo saudoso Olacir de Moraes, que transporta lá 20 milhões de toneladas de grãos de Mato Grosso para cá. Então, nós temos a Norte-Sul que começa a funcionar. Não é o ideal que nós temos, mas já melhorou bastante e o governo precisa, sim, chamar a iniciativa privada, dar as condições necessárias, dizer como entra no negócio, como fica no negócio e como sair do negócio se precisar sair lá na frente.
Professor,
dar segurança jurídica para fazer isso.
Ministro, por favor, eu sei que não é afeito à área do seu ministério, mas de outro ministério, mas o senhor tem relação direta com o produtor rural com essa questão. A reforma agrária, como é que, com todo esse sucesso do agronegócio, com essa safra, recorde, tudo isso, como é que o senhor vê a questão da reforma agrária, ainda, inclusive, com área do próprio ministério dedicada a isso?
Veja bem, eu tenho uma opinião sobre isso, de que nós no Brasil não deveríamos brigar por terra. Nós temos muita terra no Brasil. Se os senhores terem uma ideia, apenas 8% do território brasileiro é utilizado para fazer agricultura. Quer dizer, cana, café, açúcar, cacau, tudo que nós fizemos, soja, milho, algodão, em 8% do território brasileiro. Temos mais 17,9% do território utilizado para fazer pecuária. E 61% do nosso território, ele está igual quando o Cabral chegou aqui em 1500. Quer dizer, então, não
mais ou menos, né, ministro? Se fosse não. Assim, a floresta atlântica estaria aí. E não é bem o caso. Basta ler o Warren Dean, A Ferro e Fogo, que é um clássico de história ambiental brasileira, de um grande historiador americano que se dedicou sobre o Brasil, A Ferro e Fogo, Warren Dean, que a floresta atlântica ela foi quase toda destruída, né?
Você tem toda a razão. Eu, quando falo de 61%, eu falo do território brasileiro como um todo. A Amazônia brasileira é 63% do território. Como a Amazônia ainda está bastante preservada, o nosso limite de 61% ele é verdadeiro em cima de ciência, em cima de imagens, Embrapa, que nos dá esses números. Então, nós não deveríamos, por exemplo, estar brigando por isso. Mas, veja bem, o governo nos últimos 20 anos, ele distribuiu 90 milhões de hectares de terra àqueles que não tinham terra. Se você olhar o mapa do Brasil, você imagina, vejam o estado de Mato Grosso, é aquele tamanho que o governo distribuiu, porque nós temos 90 milhões de hectares lá em Mato Grosso. Infelizmente, 97% desse pessoal não tem documentos. Quer dizer, receberam terra e não receberam documento. Então, acho que aí está o grande problema da reforma agrária. Eu já sugeri isso ao governo, ao presidente Michel Temer, e que nós fizéssemos um grande trabalho para integrar esse pessoal que recebeu terra ao processo produtivo. Não necessariamente a soja, milho, algodão, mas que possa fazer hortaliças, que possa fazer cacau, possa fazer café, coisas que é condizente com as propriedades menores no Brasil.
Pera. Ministro, nesse programa de desburocratização que o senhor vai lançar hoje, tem alguma medida que tenha impacto imediato e relevante? Me disseram, enfim, quando eu estava pesquisando a pauta, que tem situações em que um mesmo produto precisa de vários carimbos para ser exportado, que há regulamentações da década de 50 que ainda regem um negócio como o agro, que está totalmente no século XXI. Eu queria ouvir do senhor medidas mais práticas de como pode impactar no dia a dia aí do produtor rural esse programa.
Bem, Vera, tem vários setores dentro do governo, da Ministério, que cuida disso. E tem, por exemplo, um produto hoje para sair de uma sala de abate e passar para outra sala, onde vai continuar o processo de industrialização, ele de fato tem que colocar um carimbo de um lado, tem que tirar do outro carimbo do outro lado. A parte de embalagem, você imagina que alguém que produz um alimento, ele não tem a liberdade de fazer o rótulo do produto como ele quer. Nós gastamos de 6 a 2 anos, mais ou menos, para aprovar um rótulo de qualquer produto no Ministério da Agricultura. Então, essas coisas que nós estamos mexendo. A lei que regula todo esse processo de controle das carnes, produtos animais, ele é do tempo de Getúlio Vargas, vai fazer 65 anos agora, esse ano. Então, são essas coisas todas que nós estamos mexendo para dar agilidade e, como disse, tirar a burocracia. E essa burocracia acaba custando, tendo custos que não faz sentido nesse momento.
Ok. Ministro Blairo Maggi, da Agricultura, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan. Bom trabalho para o senhor aqui em São Paulo. Um abraço.
Tá, um abraço, muito obrigado e bom dia a todos.
Jornal da Manhã, 8h23.
Repita.
8 horas, 23 minutos.
Mitos e fatos. Fatos. Como repensar a cidade e responder aos novos problemas da sociedade. A Jovem Pan discute.
A bicicleta é um bom exemplo e um bom começo também de discussão sobre o uso do espaço público. O compartilhamento do viário, tantos anos priorizado para o carro, é assunto em Amsterdã, na Holanda, onde há mais de uma bike por habitante, e estamos falando de uma população de 800 mil pessoas, mas também está em pauta na metrópole latina, São Paulo, onde ciclovias foram construídas e ainda se questiona seu uso e eficácia em meio ao caos do trânsito. Afinal, a bicicleta resolve o problema de mobilidade das cidades?
Se a gente falar de uma cidade, vamos dizer, abaixo aí de 500 mil habitantes, que tem uma topografia favorável, né? A bicicleta é super bem-vinda, não que nas outras ela não seja bem-vinda. Nas cidades maiores, tem a questão topográfica, da necessidade de deslocamento aí de milhões de pessoas por dia. Então, aí a bicicleta entra como um complemento na faixa lá do 1%.
Esse é Horácio Figueira, engenheiro e consultor em engenharia de tráfego, que cita a pesquisa Origem Destino de 2007, que é uma espécie de censo. Já Thiago Benicchio, diretor de transportes ativos do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, pondera que essa medição é feita em cima das viagens e, portanto, não computa todo mundo que usa bike.
Não quer dizer que 0,7% dos habitantes utilizem a bicicleta. Ele está falando de viagens.
E outra coisa.
Então, a bicicleta ela é muito eficiente em distâncias de até 8 quilômetros. Ela é o modo de transporte mais eficiente em termos de gasto de energia, de ocupação do espaço e até de tempo de deslocamento nessas distâncias de até 8 quilômetros. E se a gente considerar que em São Paulo 60% das viagens são feitas em até 30 minutos, a gente tem um grande potencial de uso da bicicleta.
Uma curiosidade. Em Nova York, com a maior rede metroviária do mundo, a prefeitura luta para fazer com que as pessoas andem de bike. O que levanta outra discussão. Será que as ciclovias são, de fato, a solução para os problemas da mobilidade das cidades?
Mitos e fatos.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Benegripe. É gripe? Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h25.
Repita.
8h25.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi. que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Chegada a São Paulo com trânsito muito lento pela Via Anchieta, entre os quilômetros 65 e 62. O motorista enfrenta muita dificuldade nessa chegada aqui à capital. A CT registra agora 95 quilômetros de congestionamento. A segunda começa com trânsito muito difícil em São Paulo. Marginal do Rio Pinheiros é o pior corredor. Trânsito lento em direção a Interlagos, pela pista expressa entre a Castelo e a Ponte Cidade Jardim. Só nesse trecho são 9,5 quilômetros de lentidão. Na marginal do Rio Tietê, dificuldades para Castelo Branco, na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e do Tatuapé. No sentido da Ayrton Senna, motorista enfrenta dificuldades pela pista local, entre as pontes da Nova Fepasa e Júlio de Mesquita Neto, um pouco depois do jornal Estado de São Paulo. Corredor 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, também lento em direção à Zona Norte, entre os viadutos João Julião da Costa Aguiar e Euclides de Figueiredo. Só nesse trecho são 4,5 km de congestionamento, segundo os registros da CET. Mais uma informação sobre o trânsito, também no mapa de lentidão da Companhia de Engenharia de Tráfego, a marginal do Rio Tietê está com trânsito lento num outro trecho em direção a Castelo Branco, pela pista expressa, entre a Bandeirantes e o Cebolão.
Termina aqui esta meia hora do Jornal da Manhã no oferecimento de Benegripe. É gripe. Benegripe Multi. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
8h28.
Repita.
8h28.
Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder.
Esta segunda-feira é feriado nos Estados Unidos, Dia do Presidente, inventado para marcar a data do nascimento do pai fundador e primeiro presidente, George Washington, nascido em 22 de fevereiro de 1732. O feriadão é sempre celebrado na terceira segunda-feira de fevereiro. E hoje é a celebração do 45º presidente, Donald Trump, apenas no seu primeiro mês de gestão. Mas deixa para lá. Por que falar do seu primeiro mês ou mesmo do seu primeiro mandato? O homem, na sexta-feira, fez comício na Flórida para lançar sua candidatura ao segundo mandato em 2020. Deixa isso para lá também. Vamos falar dos 44 antecessores daquele que já se considera o maior presidente na história deste país. No entanto, inspirados pelo modo de operação do 45, vamos falar do ranking ao estilo de reality show. Quem sobe, quem desce, quem é demitido, quem vai para o paredão. Acaba de sair o ranking da C-SPAN, a TV pública, o terceiro desde 2009. Sem breaking news nos primeiros 3 colocados. O primeirão é Abraham Lincoln, seguido pelo pai fundador, George Washington. E a terceira colocação fica com Franklin Roosevelt. Debate justo pela não colocação do primeiro presidente como o primeiro no ranking, pois ele ganhou na guerra e na paz, costurando a União Nacional. No entanto, existe pouco debate que George Washington, Lincoln e Franklin Roosevelt são os 3 gigantes da pátria americana, nas listas mais sérias e nas mais amadoras. Tampouco existe muita polêmica sobre o Lanterninha. A honraria quase sempre cabe a James Buchanan, que não viu a guerra civil se avizinhando. As guerras civis entre historiadores profissionais e amadores costumam acontecer sobre os outros 41 homens que já chefiaram os Estados Unidos. Os critérios metodológicos e ideológicos permitem elasticidade no ranking. Para ficarem 2 nomes mais familiares, Lyndon Johnson e Ronald Reagan, eles oscilam bastante no ranking. Reagan é o santo padroeiro dos republicanos hoje em dia, Lincoln é claro, tratado como Deus por todos, enquanto Johnson ganha e perde, de acordo com a postura de cada juiz da história sobre o ativismo social do seu governo. A banca julgadora da C-SPAN é composta por 91 historiadores presidenciais e gente considerada do ramo, incluindo 10 atributos para escolha, que vão da autoridade moral ao desempenho no contexto da época. Em termos históricos, eu considero um exagero já atribuir a Barack Obama a 12ª posição. O homem deixou o cargo há um mês. E George W. Bush é cada vez menos tratado como um presidente execrável, ou chegando perto de James Buchanan como pior. Ele ganhou pontos nesse ranking. Agora é o número 36. É o efeito da já, eu abro aspas, histórica era Trump. E o clima de que você era feliz e não sabia antes de 20 de janeiro de 2017. A Jovem Pan Nova York volta a chamar sua sede em São Paulo, Brasil.
Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de IUSE. Seguro tipo você. Acesse iuse.com.br.
8h31.
Repita.
8h31.
Começou um novo dia, já volta, queia, o tempo é de chegar. De que eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua, para o que der e vier.
Hoje é segunda-feira, 20 de fevereiro de 2017, verão brasileiro, 24 graus em São Paulo. Não devem circular nos horários de pico os carros placas finais 1 e 2. A Jovem Pan está no ar, o mundo está ligado.
Horas 32 minutos.
Repita.
8h32.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana SA, Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets e nos canais da Sky, Claro e Oi TV. Acesse www.jp.com.br. Jovem Pan sempre a seu lado, agora nas vozes de Leonardo Miller e César Rosa. Sonoplastia Reginaldo Lopes, coordenação Tibor Brother. Principais destaques do Jornal da Manhã. O mundo se modifica de minuto a minuto. O rádio continua apresentando os fatos que alteram a vida e conduzem esta caminhada do homem. Este é mais um capítulo vivo da história.
Princípio de incêndio atinge a Superintendência da Polícia Federal em Curitiba nesta madrugada.
Segundo a PF, não houve vítimas e o fogo não provocou nenhum prejuízo para a Operação Lava Jato.
Delator afirma que Ike Batista pagou propina para Eduardo Cunha em troca de investimentos em empresa do grupo EBX.
Ligado ao lobista de Cunha, Alexandre Margotto relatou um esquema para aplicar recursos do Fundo de Investimentos do FGTS na empresa LLX.
Me chamou a atenção essa matéria porque eu li todo o livro do Ike Batista, mais de 500 páginas. O livro da Malu Gaspar, não há uma referência à propina. E agora tem uma notícia de que ele pagava, sim, para investir nas empresas fantasmas. Isso, excelente.
Agora, a questão que se coloca do Fundo de Garantia é quem é que controla a gestão do Fundo de Garantia. Tem representação, inclusive, das centrais sindicais. As denúncias sobre a questão do Fundo de Garantia, elas são antigas, vem desde a década de 90. Né?
Segundo a matéria, o Cunha tinha poder de veto.
De veto. Agora, como é que... Pelo jeito, não está no Estatuto do Fundo de Garantia. Então, é uma coisa
virtual.
É virtual. Então, a coisa que se coloca aos trabalhadores, se não fossem pelegas as centrais sindicais, traidoras, bando de sem-vergonhas, que estão... Uma vez eu perguntei para onde você vai? Vou para Genebra. Eu falei, fazer o quê? Reunião da OIT. O sujeito nem é operário, o trabalhador nunca foi, né? Então, é um bando de sem-vergonhas. Enquanto a gente não destruir essa estrutura sindical varguista que vem da década de 30, sindicato, federação, confederação e agora centrais sindicais, a ditadura petista inventou o último ainda, lá, acabar com todo esse imposto sindical único, esse bando de sem-vergonhas, o que vai acontecer, trabalhador? É que você vai sustentar milhares, pois são milhares, de burocratas sindicais corruptos que não trabalham, não defendem seu interesse e roubam o seu dinheiro no Fundo de Garantia. Porque é muito... O Fundo de Garantia foi criado na gestão Castelo Branco, né? E foi muito combatido à época. Depois foi muito elogiado. Nada como o dia seguinte e tal. Como um meio de defesa do trabalhador no momento que ele era demitido ou que a sua empresa tinha qualquer tipo de problema e tal. O que interessa é que essa gestão, nós estamos falando de bilhões, ações. E essa é uma questão fundamental. Se tivesse um dia uma investigação séria sobre o destino dos recursos do Fundo de Garantia, tem muito pelego que seria prejudicado.
Nesse caso específico aí da delação do Margotto, que é uma espécie de sub do Lúcio Bolonha Funaro, doleiro preferido do Eduardo Cunha, ele vai fechar e amarrar todo o esquema envolvendo a Caixa Econômica Federal nesses desvios comandados pelo Eduardo Cunha, porque ele tinha lá um vice-presidente que era ligado a ele, o Fábio Cleto, e tinha também o Gedel Vieira Lima, que também ocupava outra vice-presidência e também participava desse esquema. Isso já está sendo investigado pela Lava Jato, e esse novo delator vem para fechar o esquema e colocar o Ike Batista também dentro dessa investigação que já corria na Lava Jato.
Reforma da Previdência pode colocar o Brasil entre os países mais rígidos para se aposentar.
Se os termos atuais da reforma forem aprovados, o tempo mínimo de contribuição será de 25 anos, superior ao de países desenvolvidos.
É a comparação que se faz com uma série de países, fala assim, não, mas a idade mínima no Brasil ainda é inferior ao país A, país B, país C da Europa Ocidental. Só que esquece, no país A, no país B, no país C, que você tem saúde gratuita e tem educação gratuita, né? Essa é uma pequena diferença, então não dá para comparar uma coisa com a outra. A grande questão é que essa proposta do governo, do jeito que está, traz sim prejuízo aos trabalhadores. Traz sim. Privilégios. Privilégios de quem? Do seu Zé Maria, que ganhou um salário mínimo e vai se aposentar com um salário mínimo? Então é necessária uma discussão séria. Primeiro, nós não sabemos qual é o valor do déficit da Previdência. Até hoje não foi feito um pente fino. Se o governo apresentasse o valor X e dissesse o déficit da Previdência é tanto e mostrasse exemplos numéricos, não textos como da semana passada nos jornais, que são incompreensíveis. A política de comunicação do governo é um desastre. É um desastre. Ela não conseguiu explicar a reforma da Previdência. Essa que é a grande questão. Então a gente primeiro precisa saber qual é o déficit. E as empresas que devem para a Previdência? E as dívidas, né, que são fabulosas e tal. Agora, jogar na costa dos trabalhadores o ônus da Previdência, enquanto nós temos corrupção, hoje mesmo, uma primeira notícia que demos aqui sobre 7 obras do governo federal que foram roubados, 107 bilhões de reais e ninguém sabe para onde foi o dinheiro, aí é muita disfarçatez.
Professor, tem até a própria reforma trabalhista, hoje a gente entrevistou o relator da reforma, o deputado Rogério Marinho do PSDB, e ele falou que a terceirização não está incluída nisso, só que é algo que as empresas e o governo vislumbram, né?
E no caso da reforma da Previdência, lembrar que os dois deputados responsáveis por ela, encaminhados pela comissão, um é o Carlos Marum. Carlos Marum, em qualquer país sério, estaria preso. No Brasil, ele é responsável pela reforma da Previdência. O ouvinte deve se lembrar, Carlos Marum, do Mato Grosso do Sul, PMDB, aquele que, com verba parlamentar, foi visitar o Eduardo Cunha na prisão em Curitiba. E o outro que cuida é o Marco Maia, bandido, ladrão, PT Rio Grande do Sul, foi presidente da Câmara envolvido com corrupção. Quer dizer, você põe dois ladrões para tirar o dinheiro de milhões de trabalhadores? Não entra nessa discussão que o mercado quer. Quem é o mercado? Até hoje não me apresentaram o mercado. Ele é alto ou baixo? Gordo ou magro? Usa barba? É corintiano? É santista? Quem é o mercado? Aí aparece o especialista e diz, sem isso, sem a reforma da Previdência, o país vai continuar na crise. Não. O país vai continuar na crise, primeiro, com os corruptos que nos governam. Quando a gente colocar os corruptos na prisão e moralizar a gestão pública, a res pública no Brasil, aí o país muda. Não é tirando o direito do seu Zé Maria, não. Isso é sacanagem.
Militares do Iraque anunciam nova ofensiva contra o Estado Islâmico em Mossul.
Neste domingo, ataques com homens-bomba deixaram pelo menos 5 mortos em áreas nas cidades que já estavam sob o comando do exército iraquiano.
Prefeitura de São Paulo sanciona a lei que cede terrenos para 3 unidades do SESC.
Com as concessões, 2 novas unidades do Serviço Social do Comércio serão inauguradas na zona leste da cidade e a unidade Ipiranga será ampliada.
Conselho do Corinthians vota hoje processo de impeachment contra o presidente Roberto de Andrade.
O dirigente é acusado de assinar atas de reuniões com datas anteriores à própria eleição.
Kenianos vencem a meia maratona internacional de São Paulo neste domingo.
A prova masculina foi vencida por Daniel Kripotich e, entre as mulheres, Carolina Kimosop ficou no primeiro lugar.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. Seguro tipo você. Acesse yuse.com.br.
8 horas 40 minutos.
Repita.
8 e 40.
Um sorteio de 50 mil reais todo mês. Mais 4 sorteios de 5 mil reais cada, um por semana. Quer um seguro de vida com tudo isso? A Yuse fez. Seguro Vida Yuse. 100% online, personalizado. E com todos esses prêmios para você curtir ainda mais a vida. Yuse faz diferença.
Pode ser do seu jeito, pode ser assim.
Yuse, seguro tipo você. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Já procurou no Google? Vai lá.
Jornal da Manhã da Jovem Pan, o comentário do jornalista Augusto Nunes.
Os números mostram que precisam ser urgentemente modificadas e com rigor as regras do foro privilegiado, essa brasileirice que concede a uma autoridade o direito de ser julgada apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aos números. No momento, são 357 inquéritos e 103 ações penais que correm no Supremo. São quase 500, portanto, os processos contra políticos. Um levantamento da Fundação Getúlio Vargas, divulgado pelo Estadão há poucos dias, constatou que das 404 ações penais analisadas, 267 prescreveram ou foram transferidas para outras instâncias. Tudo somado, o índice de condenações no Supremo é inferior a 1%, ou seja, foro privilegiado é o outro nome da condenação à perpétua impunidade. No Brasil modificado pela Lava Jato, isso não pode continuar.
Oito e quarenta e dois.
Repita.
8:42.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você. Oferecimento proibida por um malte 6 estrelas. É gostosa demais. Beba com moderação. Lojas 100, agora com 2 lojas em Jundiaí. Ainda bem que tem Lojas 100. E Epocler. Com Epocler, a gente segue numa boa. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
A equipe esportiva nos encaminha hoje o companheiro Márcio Espímpolo para o Jornal da Manhã. Bom dia, Márcio.
Bom dia, Joseval, amigos da bancada, ouvintes do Jornal da Manhã. Até em solidariedade ao professor Vila, o momento difícil que ele passa, eu queria fazer, combinar uma coisa com vocês para a gente falar de Pilates, falar de uma outra modalidade e não falar de futebol hoje. O que, que vocês acham?
Boa ideia.
Não é melhor?
Tem toda a razão.
Eu separei aqui alguns assuntos que chamaram a atenção no final de semana. O que aconteceu lá em Curitiba, no Atletiba, foi uma vergonha, né?
Sim.
E as desculpas que foram dadas, né? Porque não tinha gente credenciada, os direitos de transmissão para a equipe de internet, isso não era permitido para a transmissão. Depois, as duas repórteres que estavam no campo, se elas ficassem fora do gramado também, a partida não seria realizada. E agora vazou um áudio do árbitro da partida, o Rafael Trace. E ele deixa bem claro, né? Ele tenta até disfarçar um pouco essa maneira de colocar a mão na boca. E ele deixa claro, a equipe que está para fazer a transmissão da partida pela internet não tem os direitos de transmissão. Ou seja, mata a charada. Mais uma vez, esses interesses atrapalham a parte dentro de campo. Os jogadores lá já tinham feito aquecimento. Já pensou que situação, Josival? Você, um jogador de futebol, concentrado, se preparou a semana inteira.
É, incrível.
E a partida não acontece, não joga, né? Por causa disso. É uma situação lamentável. E um torcedor morreu, né? Tomou um tiro momentos antes da partida, nas imediações do estádio do Curitiba. Lamentável o que aconteceu nesse jogo no Atletiba Clássico lá em Curitiba. Falando aqui do nosso futebol, futebol paulista, hoje tem reunião no Parque São Jorge, isso vai agitar o Corinthians. Os sócios vão votar, os conselheiros, melhor dizendo, né? Hoje, depois isso vai passar pelos sócios, o impeachment ou não do presidente Roberto de Andrade. ele assinou, não assinou documentos antes de já estar no cargo. Isso é muito comum, né? Porque o presidente assume, por exemplo, hoje, mas alguns documentos, patrocínio, contas a serem pagas, isso não pode parar esperando o presidente ser empossado. Isso já está em andamento, né? O clube não para. E alguns documentos foram encontrados nesse aspecto, ilegais ou não, tudo isso foi levado à tona e os sócios agora vão colocar isso em questão para que os conselheiros votem hoje no Parque São Jorge. E se cair o presidente Roberto de Andrade, o André Negão, braço direito do André Sanches, assume o poder no Parque São Jorge.
É crise, né? Crise lá.
Que fase, hein, Thiago Berrado?
É muito ruim, né?
O André Negão, que é um parceiro do André Sanches, assume o Corinthians. Então hoje vai ser uma noite agitadíssima no Corinthians.
É um ano difícil, tem o estádio que eles precisam devolver, vai jogar na Fazendinha outra vez, né?
Mas essa crise não vai afetar o time.
Não. O time está jogando muito bem.
Muito bem.
O time já está afetado.
Não está jogando essa bola toda. Para vencer o Aldax, sofreu, né? E tem clássico na quarta-feira contra o Palmeiras, que ontem goleou o Linense. Né? Jogou uma bola redonda o Palmeiras ontem. Até o Barrios fez gol.
Perdeu um golaço, perdeu um gol, né? Cara a cara. Ele é muito ruim, né? Agora, pelo que ele ganha, se dividiu o salário pelo número de gols. Mas o Palmeiras jogou melhor mesmo. 4-0. O Santos fez 6 no Linense, mas tudo bem, tá indo bem.
Não, mas parece que o Santos perdeu no final de semana, professor.
Perdeu. Jogou muito mal.
Já são duas derrotas.
Aí é um boicote, claro, dos jogadores.
Duas derrotas seguidas na Vila já, professor. Não é imbatível na Vila?
Falei hoje, o Santos é imbatível no Pacaembu, 17 jogos.
Ah, já mudou,
vitórias.
Professor?
Mas eu sempre falei isso.
O São Paulo na estreia do Prato vencia por 2-0, cedeu o empate 2-2, e ó, eu tenho a classificação aqui, todos os paulistas, os considerados grandes, lideram os seus grupos, né? O Corinthians com 9, o São Paulo com 7, o Palmeiras tem 9 e no grupo D, o Mirassol lidera com 10.
O Palmeiras ganhando o Linense, fácil, e quarta-feira tem Corinthians e Palmeiras.
Clássico, claro. É brincadeira, o Santos tem 6 pontos.
Mas ainda tem muito.
Mas tem que jogar bola, hein?
Tem que jogar bola, é verdade.
Grande abraço, até mais.
Esta meia hora do Jornal da Manhã é um oferecimento de Yuse. Seguro tipo você. Acesse yuse.com.br.
Agora são 8:48.
Repita.
8:48.
Um sorteio de 50 mil reais todo mês. Mais 4 sorteios de 5 mil reais cada, um por semana. Quer um seguro de vida com tudo isso? A Yuse fez. Seguro Vida Yuse. 100% online, personalizado. E com todos esses prêmios para você curtir ainda mais a vida. Yuse faz diferença.
Pode ser do seu jeito, pode ser assim.
Yuse, seguro tipo você. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora. Já procurou no Google? Vai lá.
O carnaval tá chegando! Segurança e economia só na Bela Via. Pneu Pirelli 195/60, P7, aro 15, 6 vezes de R$46. Isso mesmo, 6 vezes de R$46. Bela Via Pneus, distribuidor oficial Pirelli, 2333-3235. Agora em Interlagos, Avenida Interlagos 475. Venha já para
Bela Via, no meu carro só Bela Via Pneus.
No trânsito, somos todos pedestres.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Oferecimento Consórcio Unifisa. Visite o Super Salão do Consórcio Unifisa no Shopping Tamboré. Tudo o que você quer em suaves parcelas sem juros. Aproveite!
Manhã com acidentes em São Paulo. Tem um registro de uma batida entre um carro e uma moto na pista local da Marginal do Rio Tietê em direção a Castelo Branco, entre as pontes Aricanduva e do Tatuapé. O trânsito está lento no local, segundo a CT. Na rodovia Presidente Dutra, um acidente entre dois carros no quilômetro 212. Na chegada a São Paulo, um pouco depois, o trevo de Bom Sucesso na região de Guarulhos. Um carro bateu em uma árvore na Avenida Boa Ventura José Rodrigues Neto, em direção ao centro, na altura da Rua Duquesa de Goiás. Trânsito lento no local, segundo a CT, que registra agora 93 quilômetros de congestionamento.
Vambora, vambora, tá na hora, vambora, vambora.
8:50.
Repita.
Faltam 10 para as 9.
Câmara de São Paulo deve discutir suspensão do decreto da nova CEAGESP depois do carnaval.
Nos últimos dias do mandato, o prefeito Fernando Haddad assinou um documento que autoriza a mudança do entreposto para a região de Perus.
O objetivo é dar condições para a construção de um novo local que substitua o atual na Vila Leopoldina.
O presidente da Câmara, Milton Leite, dos Democratas, diz a Anderson Costa que pretende revogar esse decreto e autorizar a criação de novos espaços.
Não é possível que a cidade de São Paulo tenha um único ponto. Como que eu tenho um único ponto na parte norte da cidade e tenho a parte leste com 5 milhões de pessoas para abastecer? Não é possível isso. Eu tenho que ter, na verdade, uma unidade da leste, um na norte, onde esse está programado, e um na oeste, para evitar que aqueles que consomem do CEAGESP não tenham que cruzar e encher nossas vias.
Mas o novo entreposto de São Paulo, empresa criada para construir e gerir a nova CEAGESP em Perus, se defende.
O presidente da entidade, Sérgio Benassi, diz que o empreendimento pode coexistir com outros do gênero na cidade.
Nosso projeto não vai contra nenhuma iniciativa desse tipo. Poderão ter outros entrepostos. Nosso, no caso, se a ideia dele for a correta e tiver adesão, pode caminhar conjuntamente.
A CEAGESP reúne cerca de 1.200 permissionários que vendem frutas, legumes, verduras e flores.
O novo entreposto diz que 250 deles já são sócios do empreendimento que deve ser erguido em Perus.
No entanto, o presidente do sindicato da categoria acha que não é possível ter mais de uma estrutura como o da Leopoldina na cidade.
José Luiz Batista reclama que o principal problema enfrentado pela atual CEAGESP é a má gestão por parte do governo federal.
Só temos lugar para um entreposto em São Paulo. Precisa melhorar isso aqui para que a gente possa caminhar por dias mais tranquilos e que possa ter o resultado esperado pelo produtor, pela população e por todos que estão envolvidos nessa cadeia.
A Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, é gerida pelo governo federal desde 1997.
Hoje é o terceiro maior mercado atacadista de alimentos do mundo e movimenta 250 mil toneladas de produtos do gênero todos os dias.
8h52.
Repita.
8h52.
Olha, saiu a pesquisa Focus do Banco Central com projeções positivas. Os analistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação para esse ano com base no IPCA, a inflação oficial, de 4,47% para 4,43%. E é bom lembrar que está abaixo da meta central do governo. Lembrando que na quarta-feira o Banco Central anuncia a nova taxa básica de juros, também com uma boa expectativa de redução para esta reunião que começa amanhã e termina na quarta-feira. Portanto, a divulgação do boletim Fox mostrando uma queda da inflação no país.
8h53.
Repita.
8h53.
E agora vamos para Brasília com áudio e vídeo. Bom dia, José Maria Trindade.
Pois é, muito bom dia, Joseval. Bom dia, Thiago Berrage. Bom dia a todos,
Zé.
Aí. Pois é, olha, Joseval, os políticos estão reclamando de uma certa judicialização da política. Esse debate é antigo, mas só que agora está muito duro, né? Para se ter uma ideia, o ministro Luiz Fux, antes de decidir pela extinção do processo e da liminar, obrigou o presidente da Câmara a avaliar, analisar e comprovar 2 milhões de assinaturas em um projeto de lei de iniciativa popular, e isso nunca foi feito na Câmara dos Deputados. Por outro lado, também já existem outras ações do Supremo para suspender a reforma da Previdência. E houve agora o ministro Celso de Mello pediu explicações ao governo federal, Palácio do Planalto, e à Câmara dos Deputados, o presidente da Câmara. Tudo isso é considerado aqui como uma tentativa, né, de controle antecipado da Constituição. E isso, segundo alguns parlamentares, não é permitido pela própria Constituição. Olha, o certo, o que a gente vê aqui, é que este controle está sendo feito pelos próprios deputados e senadores. Eles que vão ao Supremo Tribunal Federal pedir a suspensão de legislações por aqui. Já se tornou uma rotina. Quando um partido perde no plenário da Câmara e perde no plenário do Senado, ou mesmo sente que vai perder, recorre ao Supremo Tribunal Federal. Então, esta acusação de que o Supremo está fazendo um controle antecipado da Constituição, né, tem, na verdade, a origem na própria Câmara dos Deputados. ao ponto do deputado Silvio Costa, do PT do B de Pernambuco, dizer que, na verdade, não acontece uma judicialização da política, mas uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal, viu?
É, porque o Supremo é inerte, ele tem que ser provocado. É quem provoca que é o responsável. Provocou, o Supremo tem que responder, sem dúvida.
E se transformou no terceiro turno de uma legislação, José Paulo.
É, não é verdade, José, só me desculpe. Agora, quando esse deputado fala de Pernambuco, realmente ele é caso de chamar a polícia, né? Dá vergonha de saber que esse senhor está há tantos anos. Ele é um babaca, né? No mínimo, né? Na verdade, ele é coisa pior. É um horror, eu tenho vergonha dele. Eu fico envergonhado de saber que no parlamento brasileiro, entre tantos outros, ele não é o único. Se fosse o único, seria tão bom, mas tem um deputado tão medíocre como ele. Ele nem sabe o que é parlamentarizar o STF, ele nem sabe o que é parlamentarismo, ele é um semi-analfabeto. Infelizmente, agora ele está lá porque ele foi eleito, né? Porque eleitores em Pernambuco, não só lá, aqui em São Paulo ele também tem cada um, mas eleitores em Pernambuco colocaram esse senhor que não merece representar um Estado que tem tão grandes tradições na luta política. Se falar de Confederação do Equador, Revolução de 1824, falar de Frei Caneca, ele nem sabe quem é, né? Mas é a vida, Zé, são esses medíocres que atrapalham. Agora, é ridículo mesmo, você perde uma votação e recorrer ao STF. Como bem disse o José, vai ao STF, tem de responder. Provocado, tem de responder, não há jeito, né?
Pois é, e por falar em STF, né, amanhã tudo está sendo preparado aqui para a sabatina e a aprovação de Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Há ainda uma dificuldade com relação ao desgaste que o governo está tendo em manter Edson Lobão, não só na presidência da toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça, como também o presidente da sabatina do ministro que vai julgá-lo em dias, né, daqui a dias. Então, isso está sendo considerado como estranho e há defesas no próprio Senado Federal de, pelo menos, que o Edson Lobão não presida esta sabatina de amanhã, mas ele disse que vai presidir. E olha, aquela história do Eunício tentar fazer com que Romero Jucá apresentasse a emenda para blindar os presidentes da Câmara e Senado, acabou provocando uma reação contrária. O senador Ricardo Ferraço apresentou um projeto de emenda constitucional dizendo que automaticamente, ao se tornar réu, o presidente dos poderes, de todos, né, prefeito, governador, presidente de Assembleia, presidente da Câmara e Senado, quando eles se tornam réus, perdem imediatamente o cargo. Ficam, evidentemente, com o mandato, mas perde o cargo de presidente.
Pois é, mas isso está em discussão no Supremo, né? Teve um novo pedido de vista do processo que discute se os ocupantes da linha sucessória têm de se afastar também do seu cargo original e ainda deve voltar ao plenário do Supremo. É mais um caso em que o Legislativo e o Supremo estão em concorrência aí, né? Que o Supremo age quase como um legislador, né?
Vera, isso provocou aqui um certo temor. Mais uma vez, o Supremo pode regulamentar aí essa história do foro privilegiado. A tendência é de que esse foro seja apenas para os crimes cometidos durante e em função do mandato, e não esse salvaguarda geral que os deputados e senadores se acostumaram.
É só uma questão, Zé. É o primeiro ponto que você falou da sabatina, em certo momento aí. A sabatina, você bem disse, é pro forma, né? A sabatina para aprovar e primeiro a comissão, depois o plenário e tal. Isso é triste, né? Porque e o desgaste do governo vai ser esquecido. O carnaval, sexta-feira tem carnaval. Ninguém vai lembrar mais, nem que o Edson Lobão está presidindo a sabatina, CCJ. Né? A CCJ. E nem de que o nome do Alexandre de Moraes passou a ter alguns questionamentos, especialmente... Entre outros, mas não só, tem o episódio do plágio que não foi esclarecido até hoje, algo que é gravíssimo, independente se ele fosse para o Supremo ou não, houve um plágio e tal. Mas, pelas informações apresentadas naquela reportagem, era plágio mesmo. Agora, a questão que se coloca é que nos séculos 20 e 21, todos foram aprovados e tal. É bom lembrar que no começo da República, já foi falado aqui, não custa retomar, não havia sabatina. Havia uma aprovação pela Constituição de 1891. E o Floriano Peixoto nomeou um médico e dois generais, que chegaram durante alguns meses a desempenhar suas funções bem, inclusive. O médico era o Barata Ribeiro, pai do tenentista durante os anos 30 e avô do Agildo Barata, do Agildo Ribeiro, né? É, humorista muito conhecido e tal. O Barata Ribeiro ficou lá 7, 8 meses, nome de rua lá em Copacabana, e desempenhou bem suas funções. Aí que houve a alteração que o saber tinha de agregar jurídico para não ter esse tipo de problema. Mas dali para frente, todos foram aprovados. Houve só uma dificuldade no governo João Goulart em relação ao Evandro Lins e Silva, né? Que foi aprovado um pouco de forma um pouco mais difícil, mas acabou sendo aprovado. Mas aí havia uma briga do Senado com o presidente João Goulart. Mas, e o Evandro Lins e Silva, um advogado conhecido, muito capaz, tal, que acabou depois sendo aprovado e foi cassado depois pelo ato institucional número 5, quando em janeiro de 69, três ministros do Supremo foram cassados. Ele, Evandro Lins e Silva, Hermes Lima, que também tinha sido designado por João Goulart, e um grande Vitor Nunes Leal, que tinha sido designado por Juscelino Kubitschek, que é autor, não custa sempre relembrar, do clássico coronelismo em chá de voto. Mas vai ser como você disse, meramente pro forma. Todos, eu, vez por outra, eu assisto para ver a cara de pau dos senadores fazer pergunta, porque o medo deles é um dia ser julgado por isso que está sendo sabatinado. Então, é uma farsa. Pena que nós temos assistido essa farsa e ninguém até hoje teve uma sabatina séria, ao menos nos tempos mais recentes, no Senado. Infelizmente, né?
É, o Ministério da Justiça, meu irmão, como é que fica?
Depois da sabatina, né, Zé Maria?
Depois da sabatina. O presidente Michel Temer tem dito a interlocutores que o Alexandre de Moraes ainda é o ministro da Justiça, que está apenas licenciado. Depois dessa sabatina, então, o presidente vai nomear. E foi, evidentemente, um erro do governo em convidar o ministro e dar prazo, né, e ele recusar. Também um assunto muito complicado. Agora, Vila, sobre a indicação para o Supremo, muito se debate isso aqui, né? E eu já ouvi, inclusive, de juízes, de que se sair a indicação do presidente da República para os próprios magistrados, eles vão formar um tipo de política, um tipo de grupo ali fechado. Então, para todo lado que se vai, encontra mesmo dificuldades para saber quem será o ministro do Supremo, né?
Não, é verdade. Só lembrando que nós somos um país fantástico. A Suprema Corte Brasileira tem um juiz de carreira, Luiz Fux, dois do Ministério que vieram oriundos da Justiça Trabalhista e oito que nunca foram juízes de carreira. Quer dizer, como é possível ter um Supremo em que oito não foram juízes de carreira? Quer dizer, é uma piada. Quer dizer, o sujeito vai julgar, o cara não foi juiz, que é uma coisa você ser promotor.
A Constituição não exige nem que seja advogado, né?
É notável, é verdade, em tese sim, notável saber jurídico, não necessariamente
nunca
pode ser advogado.
Né?
Não, é verdade, em tese está correto, mas pressupõe, por analogia, que seria um bacharel em letras jurídicas, tal, né? Ou em ciências jurídicas, na verdade, né? Desculpe.
Zé Maria.
Um estagiário. É isso, obrigado, José Val.
Estagiário.
Todo mundo sabe quem. Obrigado, bom dia.
Um abraço.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Yuse, seguro tipo você. Acesse yuse.com.br.
9:03.
Repita.
9:03.